Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora vice-presidente doutora Mônica Costa, Eduardo Duboc, segundo secretário Heraldo Marquita e da senhora presidente conduzindo essa sessão. Há quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite a todos. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim.
Agradeço à vereadora Marta Dalpiaz pela leitura da Bíblia. Ao primeiro secretário para a leitura das atas da sessão extraordinária realizada em 18/1/2023 e sessão solene inaugural realizada em 2/2/2023.
Ata da primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura, constatada a presença dos senhores vereadores Sanji de Paula, presidente, Luciano Oliveto, primeiro secretário, Heraldo Marquito, segundo secretário, Eduardo Dubox, Zé Galvão, Marta Dalpiaz, Léo Boy e Wellington Martins, ausente a vereadora Mônica Costa. A presidente cumprimentou a todos os presentes e também aqueles que estão acompanhando a transmissão de sessão através das redes sociais. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da convocação 01/2023, dando continuidade à vereadora Marta Dalpiaz, proferiu a leitura de um trecho da Bíblia. Presidente, passou as mãos ao primeiro secretário para a leitura das proposituras de pauta. Foi apreciado o projeto 001/2/2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional remanescente, transposição, realocação, transferência de saldos da LOA para o exercício financeiro de 2023, projeto com solicitação de apreciação em regime de urgência. A aprovação por 8 votos favoráveis. Foi apreciado o requerimento 01/2023 para dispensa dos pareceres, que também foi aprovado por 8 votos. Foi apresentado o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora que autoriza o prefeito municipal a ausentar-se do município pelo período superior a 15 dias, de 1 de fevereiro a 31 de março. Projeto com solicitação de apreciação em regime de urgência, aprovado pelos 8 parlamentares. Na ocasião, a senhora presidente convidou os edis para a sessão solene de 2 de fevereiro das 19 horas. Agradeceu então o cidadão juarense que acompanhou a sessão e declarou encerrada a sessão. Um total de 8 assinaturas. Ata da sessão solene de inauguração da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Constatada a presença dos senhores vereadores Sandy de Paula, presidente, Luciano Oliveto, primeiro secretário, Heraldo Marquito, segundo secretário, Zé Galvão, Marta Dalpiaz e Mônica Costa, ausentes os vereadores Eduardo Box, Léo Boy e Wellington Martins. A presidente cumprimentou a todos os presentes e também aqueles que estão acompanhando a transmissão da sessão através das redes sociais. Na sequência, foi registrada a presença de diversas autoridades municipais, entre elas o senhor Antônio Carlos Fernandes de Araújo, representando o prefeito municipal com a mensagem do Poder Executivo. Ao contínuo, convidou todos que em postura cívica posicionaram para a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Juara foi cantado e tocado em versão acústica, na voz do senhor Jones de Jesus Pilocelli, acompanhado no violão do senhor Anderson Caetano Reis. Foi concedida a tribuna ao pastor Robério Lopes, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Dando continuidade, convidou o secretário de Transporte, senhor Antônio Fernandes de Araújo, representando o Poder Executivo, que apresentou a mensagem remetida pelo Poder Executivo, de acordo com o que pede a lei orgânica do município. A presidente passou a palavra aos vereadores desta Casa de Leis e, ao final, apresentou e fez uma introdução às atribuições e funções de todos os servidores que compõem o Poder Legislativo, colocou-se à disposição para contribuir com o trabalho de todos, externou agradecimento aos presentes e convidou para a primeira sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2023 e agradeceu também ao cidadão juarense que acompanhou a transmissão pelo YouTube. Essa ata teve a assinatura de 6 parlamentares.
Obrigada. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir as atas, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovadas. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos de expediente.
Processo 015 de 2023, em interesse da Prefeitura Municipal de Juara, assunto... ofício 020 de 2023, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município de Juara referente ao mês de dezembro de 2022. Processo 53 de 2023, interessado o conselheiro José Carlos Navelli, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminhando o convite para a solenidade de entrega de certificado de reconhecimento de qualidade em transparência pública, que será realizado no dia 7 de fevereiro. Sim, senhora. Ofício Circular 5 de 2023, a presidente da Câmara Municipal de Juara, senhora Sandy de Paula, convite de solenidade de entrega do certificado de reconhecimento em qualidade de transparência pública. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem a honra de convidá-la para participar da solenidade de entrega do certificado de reconhecimento de qualidade em transparência pública, a que sua instituição foi certificada em observância de lei e acesso à informação e aferida no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública, organizado pela Associação dos Membros do Tribunal de Contas, realizado nos Tribunais de Contas no ano de 2022. O ato de reconhecimento será feito durante a sessão plenária marcada para 7 de fevereiro, na terça-feira, a partir das 9h30, com a entrega de certificados de selo de transparência pública para os entes públicos classificados nas categorias diamante, ouro e prata. Nesse sentido, o Tribunal de Contas e a Tricom agradecem a participação dessa instituição pública na realização do ciclo. Em especial, destacam o engajamento e o trabalho da respectiva unidade de controle interno, sem a qual não seria possível aferir os resultados de tão curto espaço de tempo. De outro lado, antecipamos essa instituição quanto à realização do segundo ciclo de levantamento de níveis de transparência pública, conforme programação a ser informada em oportunidade. Por fim, ressalta-se a importância da utilização do Radar Nacional de Transparência Pública, ferramenta eletrônica acessível pela internet que divulga os índices de transparência ativa dos órgãos públicos participantes do ciclo, divulga os critérios de transparência que são ou não atendidos em cada portal que serve de acesso à entrada para todos os portais de transparência. Atenciosamente, conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e conselheiro Antônio Joaquim. Processo 603 de 2022, interessada a senhora Sandra Minoso Malaquias, assunto memorando 51 de 2022, encaminhando o relatório anual da ouvidoria referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 para conhecimento. Processo 07 de 2023, interessada a Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 35 de 2023, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernentes ao mês de dezembro de 2022 para conhecimento. Processo 08 de 2022, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 01 de 2023, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de dezembro a 31 de dezembro de 2022. Processo 27 de 2023, interessado Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Partido Liberal, assunto encaminhando notificação referente à liderança partidária para a legislatura dos anos de 2023 e 2024. A senhora quer a leitura integral do documento? Excelentíssima senhora Sandy de Paula Alves Mainardes, presidente do Poder Legislativo de Juara, a Comissão Provisória do PL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Monteiro Lobato, 458N, na cidade de Juara. É, neste ato, representado pelo seu presidente, senhor Valdir Leandro Cavicchioli, notifica que após reunião desta comissão foi decidido por unanimidade dentre seus presentes que, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Liberal, a liderança partidária para a legislatura nos anos de 23 e 24 será pelo vereador Valdir Leandro Cavicchioli. Diante do exposto, requer o recebimento e atendimento da solicitação. Nesses termos, pede deferimento, senhor Valdir Leandro Cavicchioli. A magnífica reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso e a diretoria de unidade regionalizada do campus de Juara convidam Vossa Excelência para a solenidade de colação de grau 2022/2 dos bacharelados em Administração, Agronomia e Licenciatura em Pedagogia. Solenidade de colação de grau ocorrerá no dia 9 de fevereiro de 2023, às 19 horas, no Centro de Eventos Estância Beira Rio. Assinam esse documento a professora doutora reitora da UNEMAT, senhora Vera Lúcia de Rocha Maqueia.
Antes de darmos continuidade, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a mesa diretora do primeiro biênio, em especial ao ex-presidente, vereador Léo Boy, e aos servidores desta Casa de Leis, por terem sido reconhecidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso com o selo Transparência Pública 2022. Para vocês terem ideia, dos 141 municípios do Estado, somente 8 câmaras municipais foram selecionadas e Juara está entre essas 8 câmaras municipais. Então, parabéns para a antiga mesa diretora dessa casa. Como eu não pude estar presente, nenhum dos demais vereadores também puderam, porque a entrega desse título, desse reconhecimento, será amanhã, às 9 horas da manhã, em Cuiabá. Nós encaminhamos para lá, pedimos para nos representar o controlador interno dessa casa, que também é parte integrante aqui desse resultado brilhante da Câmara Municipal de Juara, o senhor Claudemir, que irá receber esse título amanhã. A gente ainda não sabe se nós vamos receber o certificado de diamante, ouro ou prata, acho que é isso, mas já é uma honra para essa Casa de Leis estar recebendo esse reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, quero deixar os meus parabéns a vocês. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Marta Del Piaz.
Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste pelas redes sociais, também aquela que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré, e aos presentes nessa Casa de Leis. Eu enviei ofício ao Poder Executivo Municipal cobrando para que mande para essa Casa de Leis o projeto de lei que legitima, paga o piso nacional do magistério. Nós sabemos que há uma lei federal que garante um reajuste anual para os professores e todos os anos esse percentual é divulgado no final do ano ou início do ano seguinte, e a data base dos professores é janeiro. Então é importante que o Executivo Municipal mande o quanto antes o projeto de lei que garante o reajuste de 14,9% no salário dos professores da rede municipal. É importante saber que esse percentual é relativo a 40 horas, né, dá um valor de R$ 4.420, e todas as vezes a Secretaria de Administração, juntamente com a Secretaria de Finanças, faz o cálculo para a rede municipal, que é de 30 horas. Então, espero que logo esse projeto dê entrada aqui nessa Casa de Leis e garanta o pagamento do piso para os professores da rede municipal. Também enviei ofício ao Poder Executivo Municipal para que dê respostas quanto a esses loteamentos aí que foram embargados. Depois foi dada uma oportunidade, aí um período de um ano, para que eles regularizassem a situação do cronograma de execução de obras, e a gente sabe que isso não aconteceu. O ano se passou e a minha pergunta ao Executivo Municipal é qual medida será tomada a partir daí, já que o prazo se findou, grande parte das obras de infraestrutura não foi realizada, e qual é a próxima atitude que o município vai tomar em relação a esses loteamentos que não têm a infraestrutura exigida pelo nosso plano diretor. Boa noite, muito obrigada.
Vereador Zé Galvão.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Léo Boy.
Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento a vocês, cidadão jornalista, que está nos acompanhando nesse momento, na nossa sessão. Eu só estou vindo aqui no pequeno expediente para tranquilizar alguns servidores que têm nos procurado, principalmente os servidores agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Presidente, nós tivemos a reunião aquele dia, inclusive, no seu gabinete, referente ao incentivo. Nós ficamos de passar algum posicionamento para eles, mas eu estive a semana passada toda em Cuiabá, na companhia do vereador Eduardo Box, também do Elton Martins, e nós solicitamos o impacto orçamentário para ver aí a possibilidade do incentivo, mas eu não consegui na prefeitura hoje, porque é a nossa primeira sessão, mas só informo que o prefeito Carlos Sirena está sinalizando que acho que vai existir essa possibilidade do incentivo aí aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. O prefeito só me solicitou para verificar esse impacto, também, claro, acompanhar com o pessoal do controle interno, a administração e a contabilidade. Nós estaremos fazendo, então, esse acompanhamento essa semana, e assim que a gente tiver o resultado, estaremos informando. Gostaria também de informar aos servidores da saúde que hoje era para ter entrado o projeto de lei onde disciplina, né, os plantões presenciais, os plantões sobre aviso. Nós estamos na discussão com o prefeito aí há mais de 30 dias, inclusive nós divulgamos aí na semana retrasada, salvo engano, que estaria pronto, está pronta na verdade, a minuta está aqui comigo. Essa minuta foi elaborada, aí nós auxiliando também o advogado da prefeitura, Dr. Rony, em Cuiabá, juntamente com a secretária Maísa e a diretora do Hospital Graça, e claro, né, o Elton Box, que a gente tivemos aí umas duas, três reuniões na prefeitura, e falando com o prefeito referente a essas situações dos plantões presenciais e plantão sobre aviso. Nós só tivemos algumas dúvidas aqui, porque na lei anterior, Zé Galvão, o plantão era só até 8 plantões, e agora a gente vai fazer essa alteração aqui nessa lei. Foi falado com a secretária Marcinha, falei com a Alzira hoje, achei que esse projeto já teria entrado, presidente, na sexta-feira. O prefeito Carlos Sirena sinalizou, inclusive, né, o Elton Box, em Cuiabá, ele já falou que teria assinado esse projeto, acho que ele confundiu. O projeto está lá com a secretária de administração, Marcinha, não chegou ainda na Alzira, mas eu só queria tranquilizar a vocês, servidores do Hospital Municipal, servidor da saúde, referente aos plantões presenciais e os plantões sobre aviso, que amanhã eu estarei indo lá novamente na prefeitura, entrarei em contato com o prefeito Ney, já tenho a reunião agendada com ele para amanhã cedo. Eu acredito, tenho certeza que o Ney, então o prefeito Ney da farmácia, ele estará então encaminhando esse projeto para apreciação desse parlamento. Obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente, boa noite, população que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, eu fiz um ofício solicitando da Secretaria de Saúde providência, eu quero que o Ed pegue aqui, sobre essa ambulância, que já faz 4 meses que está abandonada num pátio de uma oficina em Juara, e sendo que é uma ambulância nova, o motor dela está fundido, e faz 4 meses que ela está abandonada, e a prefeitura está pagando um absurdo no aluguel de outra ambulância para estar ocupando o lugar dela. Então, eu quero explicação da Secretaria de Saúde, do prefeito interino Ney Droga. Também fiz um ofício solicitando da Secretaria de Cidade, providência, sobre uma pedra que foi retirada de uma obra de pavimentação entre a rua Taqueira, esquina com a Freirianópolis, e essa pedra foi colocada em cima de uma calçada de uma moradora, e hoje ela precisa fazer a calçada, e não tem como fazer modo dessa pedra que foi tirada da rua e colocada em cima da sua calçada. Também quero solicitar a Secretaria de Casa que faça o ofício, solicitando Secretaria de Cidade, que arrume um bueiro na estrada ali da Quatro Marcos, onde o pessoal está aliado ali, não tem como estar vindo até o município da cidade, devido a essa forte chuva. Também solicito a Secretaria de Casa que faça um ofício para arrumar também, para pôr tubo na estrada ali do Amor, próximo à ponte. Essa chuva também teve transtorno aos moradores daquela linha, onde ficaram mais de 2 horas esperando a força da água estar passando ali também. Também gostaria de solicitar a Secretaria de Casa que fizesse um ofício, Secretaria de Cidade, que arrume uma ponte que rodou também ali no fundo da Acrivale. Ali é um trajeto que tira o trânsito dentro do município, onde os caminhões passavam ali por fora, para não estar passando dentro da cidade. Então essa ponte rodou e precisa o mais rápido possível ser arrumada. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, Eduardo do Boxe.
Peço palavra, presidente.
Obrigada. Próximo vereador inscrito, Luciano Oliveto.
Em nome da presidente Sandy, eu quero cumprimentar a todos os colegas vereadores. Que tenhamos um ano produtivo, um ano de muito trabalho, nossa primeira sessão ordinária de 2023. E com certeza a Juara tem muitas demandas. Quero começar o pequeno expediente, em primeiro lugar, agradecendo ao prefeito em exercício, Ney Drogas. Nós, alguns dias, estamos conversando tanto com o Carlos Sirene, tanto com o Ney, vereadora Marta, junto comigo nessa situação, que é uma demanda do Sintep. Como todo município de Juara sabe, e que ganhou repercussão estadual, a situação do incêndio que foi colocado, né? Nós já sabemos que foi um incêndio criminoso, assim aponta os laudos das perícias realizadas ali no Sintep. Então nós sabemos que alguém, por um motivo que as instituições legais de investigação que irão acompanhar essa situação, irão descobrir e eu espero que punir quem foi que foi lá e colocou esse fogo em uma das nossas mais importantes instituições, que é o Sindicato dos Professores, que ao longo de muitos anos tem trabalhado pela educação em Juara. Nessa ocasião nós fizemos uma solicitação ao prefeito Carlos e depois ao Ney para uma sala, para que o Sintep possa atender as suas demandas pelo próximo período, no intuito até nós conseguirmos retomar aquele espaço e novamente fazer a obra do Sintep para que ele continue emprestando esse importante trabalho que ele faz na educação. E na tarde de hoje, eu levei o Ney para visitar uma sala ali no centro de atendimento ao turista, uma sala que estava desativada, mas que tem boa estrutura, não estava sendo utilizada, e o mesmo após conversar com o secretário, já sinalizou de maneira positiva a cedência para o Sintep, para que o Sintep, o Sindicato dos Professores, através da presidente Tatiane, da vice-presidente Amanda, possa continuar fazendo os atendimentos aos professores e também a todas as demandas da educação no município de Juara. Então fica aí meu agradecimento ao Ney por ter atendido aí a nossa indicação e essa solicitação tão importante.
Próximo vereador inscrito no pequeno expediente, doutora Mônica Costa. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve, população aqui presente. Dona Marinês, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem, começando o ano 2023 nessa Casa Legislativa, tomando que a gente tenha bastante trabalho, bastante seriedade para ajudar a conduzir esse município na melhor maneira possível. Senhora presidente, a semana passada estivemos na capital, mas acompanhando de perto aqui o período chuvoso, né, que não é diferente, mês de janeiro, fevereiro, até passar o mês de março, é o período de muita chuva no nosso município e causa bastante transtorno, assim como o vereador Marquita acabou de dizer, vários problemas de ponte e alagamento, bueiros sendo estourados. E eu tive hoje pela manhã conversando com o secretário Toninho Araújo, onde na medida do possível está correndo todo o município de Juara com maquinários, dividindo equipes para tentar resolver o mais rápido possível até esteve falando realmente na estrada do Quatro Marcos, que realmente o acidente ali foi muito grande, rodou todos os bueiros, rodou a galeria, rodou a base de baixo de concreto, acabou tudo. A ponte ali no fundo da Crivale também rodou as pranchas, assim na linha Riolon também rodou prancha. Enfim, se a gente for ficar falando bastante problema, é muitos que existem nesse período. Mas o secretário está tomando as providências necessárias para que possa ser sanado o mais rápido possível lá na região do Paranorte, na região do Escondido, na região do assentamento, na região da Beira Rio. Enfim, são vários problemas que apareceram e que vão aparecer desse período chuvoso. Mas é importante que estão trabalhando. Nós estamos acompanhando, buscando soluções para dar resposta à população o mais rápido possível, para que possamos aí, ao longo desse mês, tentar resolver e tirar esses grandes prejuízos causados pelas chuvas, mas que também é o período dela. Não podemos contestar, porque realmente é o período chuvoso. Se não chover agora, né, Zé Galvão? Final do ano, como é que vai chover aí de maio em diante? Então a gente tem que torcer mesmo para a chuva agora, para que nossa produção de lavoura, a nossa produção pecuária, depende dessas chuvas. E assim, problemas aparecem na medida do possível, vamos tentando ajudar o Poder Executivo, tentando ajudar o secretário, Toninho Araújo, a resolver a demanda da população de Juara. Obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigada, vereador Wellington. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 42 de 2023, interessados vereadora Mônica Costa, vereadora Sandy, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito e vereadora Marta Dal Piazza, vereador Zé Galvão. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 1 de 2023, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município de Juara por senadores, deputados estaduais, federais e vereadores. Processo 43 de 2023, interessada a vereadora Marta Dal Piazza, assunto projeto de lei do Legislativo número 2 de 2023, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos pacientes que aguardam as consultas de especialidades, procedimentos de diagnóstico e cirurgia na rede municipal de saúde de Juara e da outras providências. Processo 50 de 2023, interessada a mesa diretora, assunto projeto de lei do Legislativo número 3 de 2023, que altera, revoga e acrescenta dispositivos do artigo 2º da Lei 1965, de 19 de novembro de 2008, e altera pelas leis número 2.435, de 30 de junho de 2014, e número 2.488, de 24 de fevereiro de 2015. Mensagem de veto 03 de 2023 para o projeto de lei 24 de 2022, que institui no município de Juara o projeto Educa Juara, que consiste na distribuição anual de uniforme escolar às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino. Mensagem de veto 04 de 2022 ao projeto de lei 25 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no município de Juara e da outras providências. Mensagem de veto 01 de 2023, sobre o projeto de lei do Legislativo 28 de 2022, que autoriza a instituição do programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico no município de Juara. Ofício 15 de 2023. Ah, tá. Esse é outro mensagem de veto, né? Veto número 2 de 2023, que veta integralmente o autógrafo ao projeto de lei 29 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara a conceder auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participem de eventos e competições esportivas. Processo 601 de 2022, de autoria da mesa diretora do biênio 21-22. Projeto de resolução 07 de 2022, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara a doar bens de sua propriedade à Secretaria Municipal de Administração. Processo 46 de 2022, de autoria da mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 1 de 2023, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023 e da outras providências.
Já leio na íntegra agora ou quando for votar?
Não, quando for votar.
Tá bom.
Processo 49 de 2023, interessada a mesa diretora. Projeto de resolução 02 de 2023, que altera os artigos 2 e 3 da resolução de 2009, de 13 de dezembro de 2022. Processo 54 de 2023, de autoria da mesa diretora. Assunto, projeto de resolução 03 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, do Estado de Mato Grosso, para o biênio 2023-2024 e da outras providências. Processo 47 de 2023, de autoria da mesa diretora. Assunto, requerimento 4 de 2023, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de resolução 01 de 2023, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023 e da outras providências. Processo 048 de 2023, interessada à mesa diretora. Assunto, requerimento 5 de 2023, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução 01 de 2023, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023. Processo 55 de 2023, interessada à mesa diretora. Assunto, requerimento 6 de 2023, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de resolução 03 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 23-24. Processo 56 de 2023, de autoria da mesa diretora, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 3 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024. Processo 57 de 2023, interessada à mesa diretora, requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de lei legislativo 03 de 2023, que altera, revoga e acrescenta dispositivo no artigo 2º da lei de 1965, de 19 de novembro de 2008, alterada pelas leis 2435, de 30 de junho de 2014, e número 2488, de 24 de fevereiro de 2015. Processo 58 de 2023, interessados. Todos os vereadores?
Conferir. Todos vão assinar?
Processo 58 de 2023, de autoria de todos os vereadores, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei legislativo 03 de 2023, que altera e revoga e acrescenta dispositivos do artigo 2º da lei de 1965, de 19 de novembro de 2008, alterado pelas leis 2435, de 30 de junho de 2014, e 2488, de 24 de fevereiro de 2015.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Desculpa, gente, tem um vereador inscrito. É quem? É você? Não escrever aqui, então... ok, dispensa a palavra? Vereador Léo Boy dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registrada a presença dos vereadores Luciano Oliveto, Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piaz, vice-presidente doutora Mônica Costa, Eduardo do Box, segundo secretário Heraldo Marquito, e da senhora presidente Sandy Mainais. Acordo, senhora presidente.
Obrigada. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Requerimento de urgência 04 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução 01 de 2023, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023 da outra providência. Depois eu leio o calendário, correto? Depois tem que registrar as datas dos calendários, sim.
Em discussão, o requerimento de regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento de regime de urgência. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento de dispensa dos pareceres 05 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 1 de 2023, que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023 e da outras providências.
Em discussão, o requerimento de dispensa dos pareceres. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 46 de 2023, interessada à mesa diretora, assunto projeto de resolução que fixa o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2023 e dá outras providências. Fica fixado o calendário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Juara para a sessão legislativa de 2023. Mês de fevereiro, dia 6, 13 e 27, mês de março, dia 6, 13 e 20, mês de abril, 3, 10 e 17, mês de maio, 8, 15 e 22, mês de junho, 5, 12 e 19, mês de julho, 3, 10 e 17, mês de agosto, 7, 14 e 21, mês de setembro, 4, 11 e 18, mês de outubro, 2, 9 e 16, mês de novembro, 6, 13 e 27, mês de dezembro, 4, 11 e 18. A Câmara reunir-se-á em sessão extraordinária itinerante em datas e horários determinados pela mesa diretora, comunicado pelo presidente na convocação.
Em discussão, projeto de resolução. Não havendo quem queira discutir o projeto de resolução, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto. Próxima matéria, senhor secretário.
Esse agora? Votação, cédula de escolha dos membros para a composição das comissões permanentes, biênio 2023-2024, previamente elaboradas nos termos do artigo 45 do regimento interno dessa Casa de Leis. Cédula, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, vereadora Marta Dalpiaz, do Republicanos. Secretário, vereador Zé Galvão, do Partido Verde. Relator, vereador Léo Boy, do Partido Liberal. Suplente, vereador Eduardo do Box, do Solidariedade. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente, vereadora doutora Mônica Costa, do Republicanos. Secretário, vereador Luciano Oliveto, do PL. Relator, vereador Léo Boy, do PL. Suplente, vereador Wellington Martins, do União Brasil. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Presidente, vereador Eduardo Box, do Solidariedade. Secretário, vereador Heraldo Marquito, do PL. Relator, vereador Zé Galvão, do Partido Verde. Suplente, vereadora doutora Mônica Costa, do Republicanos. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Presidente, vereador Luciano Oliveto, do PL. Secretário, vereador Wellington Martins, do União Brasil. Relator, vereadora Marta Dalpiaz, do Republicanos. Suplente, vereador Heraldo Marquito, do PL. Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Presidente, vereadora doutora Mônica Costa, do Republicanos. Secretário, vereador Luciano Oliveto, do PL. Relator, vereadora Marta Dalpiaz, do Republicanos. E suplente, vereador Zé Galvão. Assinam essa cédula de escolha dos membros das comissões. Vereadora Sandy de Paula, presidente. Vereadora Mônica Costa, vice-presidente. Vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário. Vereador Heraldo Marquito, segundo secretário. Vereador Eduardo do Box. Vereador Zé Galvão. Vereadora professora Marta Dalpiaz. Vereador Valdir Leandro Cavicchioli Léo Bori. Vereador Wellington Martins.
Em discussão, a votação da cédula de escolha dos membros para a composição das comissões permanentes biênio 2023-2024. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Próxima matéria, senhor secretário.
Primeiro secretário... não, isso eu não leio. Requerimento de urgência 06 de 2023 requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução 03 de 2023 que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2023 e 2024 e dá outras providências.
Em discussão, o requerimento de urgência... Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento de dispensa dos pareceres número 7 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 3 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara para o biênio 2023-2024 e dá outras providências.
Você leu qual? Esse daqui? É esse agora? Tá. Em discussão, o requerimento de dispensa dos pareceres. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Quer que eu leia a composição novamente da resolução? Não precisa agora.
Aprovado o requerimento. Vocês querem que leia agora?
É bom, né? Para deixar registrado.
Próxima matéria, senhor secretário.
Pode me devolver. Projeto de resolução 03 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara para o biênio 2023-2024. Vou fazer a leitura da versão aprovada da resolução.
Quero informar a população que hoje, durante a tarde, nós, os 9 vereadores, estiveram reunidos na sala de reuniões para discutir justamente as composições das comissões permanentes. E hoje, nesta noite, nós estamos votando o que nós acordamos durante a reunião.
Projeto de resolução institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, para o biênio 2023-2024 e da outras providências. A Câmara Municipal de Juara, em cumprimento ao artigo 45 do Regimento Interno, aprovou e a presidente, nos termos do artigo 31, inciso 15 do Regimento Interno, promulga a seguinte resolução. Considerando a votação para a escolha dos membros das comissões permanentes, considerando a aprovação pelo plenário dos membros das comissões permanentes designados pelos seus líderes partidários, considerando que fora suspensa a sessão ordinária, prorrogável se necessário para escolha de designação de presidente, relator, membro e primeiro suplente nos artigos 43 do artigo interno dessa Casa de Leis, artigo 1º, fica instituída a composição das comissões permanentes para o biênio 2023-2024 da seguinte forma. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente, vereadora Marta Del Piaz, secretário, vereador Zé Galvão, relator, vereador Léo Boy e suplente, vereador Eduardo Box. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente, vereadora Mônica Costa, secretário, vereador Luciano Oliveto, relator, vereador Léo Boy, suplente, vereador Wellington Martins. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, presidente, vereador Eduardo Box. Secretário, vereador Heraldo Marquito. Relator, vereador Zé Galvão. Suplente, vereadora doutora Mônica Costa. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Presidente, vereador Luciano Oliveto. Secretário, vereador Wellington Martins. Relatora, vereadora Marta Del Piaz. Suplente, vereador Heraldo Marquito. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Presidente, vereadora doutora Mônica Costa. Secretário, vereador Luciano Oliveto. Relator, vereadora Marta Del Piaz. Suplente, vereador Zé Galvão. Artigo 2º. Cronograma com datas e horários das reuniões ordinárias das comissões permanentes serão informados pelo presidente de cada comissão à Secretaria Legislativa. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assinam esse documento à mesa diretora do Poder Legislativo de Juara.
Certo. Em discussão, o projeto de resolução 003 de 2023. Não havendo quem queira discutir o mesmo, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifeste. Projeto aprovado. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento de urgência número 8 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 03 de 2023, que altera, revoga e acrescenta dispositivos no artigo 2º da lei de 1965, 19 de novembro de 2008, alterada pelas leis 2435 de 30 de junho de 2014 e número 2488 de 24 de fevereiro de 2015.
Em discussão, o requerimento de urgência número 008 de 2023. Não havendo quem queira discutir o requerimento, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento 008 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento de dispensa dos pareceres número 9 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 3 de 2023, que altera, revoga e acrescenta dispositivos no artigo 2º da lei de 1965, de 19 de novembro de 2008, alterada pelas leis 2435, de 30 de junho de 2014 e número 2488, de 24 de fevereiro de 2015.
Em discussão, o requerimento de dispensa dos pareceres 009 de 2023. Não havendo quem queira discutir o requerimento, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Aprovado o requerimento. Próxima matéria. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei 03 de 2023, que altera, revoga e acrescenta dispositivos ao artigo 2º da lei de número 1965, de 19 de novembro de 2008, alterada pelas leis número 2435, de 30 de junho de 2014, e número 2488, de 24 de fevereiro de 2015.
Em discussão, projeto de lei 003 de 2023. Não havendo quem queira discutir o mesmo, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o projeto. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeira vereadora inscrita nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a minha mãe, que está aqui presente, a Cláudia. Bom, eu quero aqui iniciar, como o colega vereador aí falou no início, né? Eu estive lá também na ponte ali da Estrada Boiadeira, ali atrás da Crivale, que eu recebi mensagem no sábado, comuniquei o secretário, e o mesmo falou que eles vão estar organizando aí para arrumar, como o nosso vereador já passou aqui para vocês. A ponte do Julião, que a Ana entrou em contato comigo também, passei para o nosso secretário, Salvador Pisoli, o mesmo, na parte da manhã, foi lá e conseguiu fazer um paliativo para o pessoal estar passando ali na comunidade Julião. A estrada do Quatro Marcos, como todos os vereadores também aqui, recebeu vídeos, né? Conversei com o secretário também, o Toninho, que está aí já providenciando para estar organizando. Lá na estrada da Porteira Branca, recebi também um WhatsApp lá dos vizinhos, inclusive a Cláudia me cobrando, que também abriu lá uma valeta na estrada, que está aí dificultando a passagem. Então, esses requerimentos que eu quero estar fazendo para a secretaria, está mandando ofício aí e está comunicando os secretários. Também, eu quero aqui estar pedindo para a secretaria fazer um ofício para a prefeitura referente ao bairro Jardim Itália. Na semana passada, eu passei aqui para vocês que o projeto está sendo confeccionado, né? O prefeito licitou e o projeto está sendo confeccionado. Mas tem algumas dúvidas ainda dos moradores lá do Jardim Itália que fala que não existe a possibilidade de ter um projeto porque essa ação está no Ministério Público. E eu já falei aqui nessa tribuna mais de 10 vezes que assim que foi feito o compromisso com o nosso deputado federal Juarez Costa, o prefeito, junto com o advogado, procurador, ele foi no Ministério Público, conversou com o Dr. Ebert, né, onde foi feito aí, se entenderam, referente à ação, e o prefeito acatou aí para estar fazendo esse projeto. Então eu peço para casa pedir um ofício aí para os advogados da prefeitura, para estar falando por escrito me dando um parecer referente à reunião que teve lá junto do Ministério Público. E também deixar bem claro aqui, gente, o seguinte, algumas coisas têm que acontecer para a gente aprender, né? E esse final de semana eu tive uns impasses. E um deles, pessoas estão questionando, falando que vereador não trabalha, vereador não faz nada. Eu vou falar por mim. Quem me acompanha desde janeiro aqui de 2021, quando eu entrei nessa casa, eu tenho um trabalho prestado e venho trabalhando para poder fazer o melhor para o meu município. E eu sempre falo o que esse rapaz me falou. Eu sou paga pelo povo. Eu sou empregada do povo. Então eu estou aqui para representar vocês. Então, assim, eu sei que ano que vem é ano eleitoral, que talvez vereador aqui, que nunca fez nada, vai começar a fazer, mas o meu caso é bem diferente. Para quem me acompanha nas minhas redes sociais, para quem acompanha as sessões, para quem acompanha aí a rádio onde transmite a nossa sessão, a Rádio Tucunaré, eu estou trabalhando desde 2021, do primeiro dia que eu entrei aqui. Eu não estou brincando, não estou aqui, igual foi falado, que vereador começa a aparecer, não faz nada, para poder ganhar voto. Eu tive 876 votos. E eu acredito que eu estou honrando cada voto que eu tive nessa minha eleição. Então eu peço, as pessoas que tiverem alguma dúvida do meu trabalho, que não me acompanhem, comece a me seguir aí nas redes sociais, comece a vir na sessão, comece a cuidar de cada vereador, quem que faz realmente ou quem que está indo na garupa aqui. Tá? Porque é muito chato os bons pagar por aqueles ruins que nós talvez já tivemos aqui nesse município. E para finalizar também, eu fiz uma postagem, repostei uma postagem no Facebook referente a um caso de uma criança que foi sofreu violência, né? Abuso pelo padrasto e violência pela mãe. E eu acho que algumas pessoas não conseguiram interpretar aquela repostagem. Presença, me dá mais um minuto, por favor. A repostagem era bem simples. Falava de uma criança que foi, desde o dia que nasceu, estava sendo criada pelo pai. A partir do momento que a mãe descobriu que o pai tinha um relacionamento homoafetivo, tirou a criança, retomou a guarda para si. E a criança foi violentada várias vezes, né, e acabou falecendo. E no final, a última linha, que eu não me atentei, estava escrito, família tradicional. Aí as pessoas focaram só no família tradicional. E esqueceu que o intuito ali era repassar a mensagem de uma criança que foi violentada no âmbito familiar, aonde que o dever de cuidar era daquela mãe, mas não, ela não cuidou, batia na criança e ainda foi conivente com o estupro do padrasto com aquela criança de 2 anos. Então é o seguinte, pessoal, para quem não entendeu, eu não estou aqui para falar que tal família é mais ou não é, ou pior não é. Não, era para falar da violência da criança, porque o mal existe em todo lugar. Existe no meio gay, existe no meio da família, porque a pessoa fala família tradicional. Para mim, família tradicional é aquela família que existe amor. É aquela família que existe carinho. Agora, eu não sei, coloquei lá, na última linha, estava família tradicional, o pessoal falou que eu até estava propagando ódio. Eu não entendi. Né? Teve situações piores aqui no nosso município que passou, que meus colegas vereadores passaram, e ninguém falou que estava propagando ódio. Fui falar de uma violência da criança de 2 anos e eu passei como ruim. Então, eu peço desculpa para aqueles que se sentiram ofendidos. A minha mensagem era só para poder falar da...
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que nos assistem.
Ao longo de 2022, nós tivemos a oportunidade de prestigiar aí a aula inaugural da primeira turma de agronomia da UNEMAT, da segunda turma de agronomia da UNEMAT, em parceria com o deputado Juarez Costa, com o prefeito de Juara. Agora, para 2023, em breve, a UNEMAT irá lançar o edital para o curso de engenharia civil, também aqui na UNEMAT Campos de Juara. E nós, agora, em 2023, iniciamos um novo diálogo. A UNEMAT já encaminhou para nós um plano de trabalho para um também pedido da população de Juara para que nós possamos iniciar as discussões sobre uma turma de direito para a nossa UNEMAT de Juara. Plano de trabalho pronto, agora é a hora de iniciar a discussão de recursos junto ao deputado Juarez Costa e também levarei essa demanda já para o prefeito em exercício, Ney da Farmácia. Então, nós não paramos os trabalhos aqui no Poder Legislativo no intuito de sabemos a necessidade que as pessoas buscam a qualificação profissional. Então, como nós temos essa importante universidade em Juara, nós já tivemos êxito aí em duas turmas para o município de Juara. Agora, a nossa terceira tratativa será especificamente em torno do plano de trabalho desse curso de Direito para a nossa universidade, que já tem sinalização positiva. Iniciamos hoje as aulas, na rede municipal de ensino aqui do município de Juara. E para que situações como essa não se repitam, os vereadores têm trabalhado nos últimos meses para que a gente possa monitorar e acompanhar a situação de algo que é extremamente importante para a população, que é a situação do transporte escolar. Situações de van quebrada, van com porta caindo, ônibus com equipamentos caindo na cabeça das crianças. Então, desde agosto do ano passado, nós estamos acompanhando essa situação do transporte escolar. O que que o prefeito fez? Uma nova licitação. Novas empresas assumiram algumas linhas e essas empresas, elas que assumiram a licitação, elas terão que oferecer um ônibus com melhor qualidade para fazer o transporte escolar. Eu já tive a oportunidade de ver alguns ônibus. Nessa semana nós faremos uma vistoria institucional, ou seja, os vereadores da Câmara que fazem parte da Comissão de Educação vão até o pátio da Prefeitura Municipal de Juara, onde as empresas irão fazer a apresentação de alguns ônibus que irão trabalhar aí na área rural. Pelo que nós já observamos, serão ônibus com melhor qualidade, para que nós sabemos que os problemas não irão acabar todos de uma vez, mas que pelo menos a gente não passe pelos transtornos que nós passamos nos últimos anos aí com o transporte escolar de péssima qualidade. Nós encaminhamos também um ofício à secretária Fernanda, secretária de Educação do município de Juara, com o intuito que ela apresente a essa Câmara qual que é a situação de vagas, tanto na rede de creches, como na rede de educação aí fundamental desse município. Principalmente porque, frequentemente, tem chegado aos vereadores, em mim especialmente, várias mães preocupadas, porque na data de hoje, mesmo com o retorno das aulas, ainda não tem vaga assegurada em creche e vaga assegurada em escola no município de Juara. A secretária não me respondeu pontualmente, uma das minhas maiores indagações é exatamente a situação de esses pais são direcionados para o sistema e mesmo agora, nesse momento que as aulas já retornaram e eles ainda não têm vaga na creche, vaga na escola, eles não recebem uma ligação da secretaria, não veio uma manifestação pública do prefeito em exercício sobre que dia que essa situação será resolvida. Então, eu acredito que principalmente aqui na... Eu tenho sobrinho, meus colegas aqui têm filhos, então nós sabemos que, imaginem a preocupação dos pais e das mães desse município, com o retorno das aulas, os seus filhos não tiveram vaga assegurada em creche e escola. Então essa é a situação hoje do município, me reuni com o prefeito Ney hoje e amanhã estarei com ele novamente, o mesmo se comprometeu de fazer uma reunião com a secretária Fernanda e nos passar um posicionamento e também ligar para esses pais e mães que aguardam por matrícula na rede municipal de ensino de Juara.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores. Muito bem dito pelo vereador, colega Luciano Oliveto, com relação a UNEMAT, Luciano. Esses cursos são muito bem-vindos para Juara, extremamente importantes, tendo em vista que nós já fizemos aí
esses de agronomia, que está dando sequência devido à alta procura que tem da nossa demanda aqui do nosso município. Curso de Direito, são cursos extremamente importantes para a nossa região, onde está procurando os alunos aqui da nossa região, nossa juventude. Em vez de ir para fora, né, Zé Galvão? Aqui tendo oportunidade, fica na Juara, fica em casa, além dos de fora vir para a Juara. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que, depender do Poder Público, do Poder Executivo e de nós todos os vereadores do Legislativo, para apoiar e buscar oportunidade junto ao deputado Juarez Costa e à deputada Janaína Riva, que traz benefício, e juntamente ao prefeito Carlos Sirena, para abraçar essas causas e levar essas demandas que a população tanto necessita e tanto merece. Também falando sobre creche, sobre educação, a escola Tancredo Neves, lá no assentamento da linha 3, assim como a escola Santa Clara, também lá no assentamento, está precisando de salas de aula. Estivemos semana passada em Cuiabá, olhando aqueles contêineres para a saúde, lá do Banco da Terra, também aqui para a Água Boa, que já estão prontos para ser transportados para o nosso município, e dando uma ideia para o prefeito lá, que faça contêiner para colocar lá nessas escolas, Zé Galvão. A escola Santa Clara necessita urgente, nossa presidente, que façam essa sala para as crianças da creche. Lá no assentamento não tem o ensino para a creche, e os pais estão necessitando, tem criança suficiente para essa demanda, e está precisando a escola Santa Clara dessa sala de aula para a creche, para a criançada nova. E na escola Tancredo Neves, precisando de mais uma sala para dividir, porque lá são muitos alunos, na Tancredo Neves, e precisa dividir, porque estão tumultuados dentro de uma sala só, e a população lá local precisando de mais uma sala. Então já conversamos com o prefeito Carlos Sirena, de repente fazer com salas de contêiner mesmo, para que seja mais rápido, e é muito prático para ser feito, muito rápido. A gente fica na aguarda aí que o prefeito possa encabeçar e dar uma solução mais rápida para essa população. Também gostaria de falar, senhora presidente, a respeito que a senhora falou na sua fala inicial, da avaliação do Tribunal de Contas, que a gente fica muito feliz em ver que a nossa gestão, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, dessa Casa de Leis, tem tratado com seriedade, respeito e transparência as questões de informação, né, onde o Tribunal de Contas está fazendo lá uma grande homenagem amanhã, com a certificação, com o selo de classificação por índice, de qualidade na transparência pública. Isso é muito importante. Isso é a seriedade do prefeito Carlos Sirena, juntamente com o Ney da Farmácia, do presidente Léo Boy nos biênios passados, toda a Casa Legislativa, todos os funcionários do Poder Executivo, que presta serviço lá dentro da Prefeitura Municipal, todos os nossos servidores daqui desse Poder Legislativo, que prestou todo o serviço para que seja acompanhado de perto a transparência dos nossos trabalhos. Só para ter uma ideia, nossa presidente, o Legislativo atingiu uma porcentagem de 87,25% de aprovação e o Executivo 89,22%. Os dois juntos deu uma média de 88,24%. Isso é muito bom, é onde a gente atingiu o selo de qualificação, é o selo ouro. Lá eles determinam três qualificações: prata, ouro e diamante. Nós conseguimos atingir o ouro, acreditamos aí no potencial muito grande que nós temos dentro desse Poder Executivo com nossos colegas trabalhadores aqui, nossos servidores, Zé Galvão, e tanto também lá do Poder Executivo do prefeito Carlos Sirena, os trabalhadores ali internos que faz a gestão pública da Prefeitura Municipal, agarrado, seriamente, com transparência, cada dia mais, para que possamos, quem sabe, atingir no próximo ano ao diamante, né, ao selo diamante, que é o mais alto nível que a avaliação do Tribunal de Contas poderia nos dar. Então, eu gostaria de parabenizar todos os servidores da Poder Executivo, todos os servidores do Poder Legislativo, Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, por atingir esse índice de transparência na função pública. Isso é muito importante, é gratificante, e a gente fica muito honrado em receber do Tribunal de Contas essa homenagem. Grande abraço a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy.
Oi. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Mais uma vez, depois que eu falei aqui no pequeno expediente, as pessoas estão mandando mensagens no meu celular, alguns servidores questionando. Deixa eu deixar bem claro para vocês, a questão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias é uma briga, uma demanda nossa de vocês, servidores, aí há anos referente ao incentivo. Nós sabemos que alguns municípios do Brasil, do estado de Mato Grosso, têm o município sensibilizado ao executivo e encaminhado essa lei desse incentivo, que seria praticamente um 14º aos servidores, para que vocês possam receber, estar recebendo no final do ano. Então, nós tivemos uma reunião com vocês, com uma grande parte, né, presidente, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias aqui. Estamos nessa briga, nessa demanda com o executivo, mostrando para ele, tentando viabilizar essas ações. Então, dizendo assim, o prefeito sinalizou que existe essa possibilidade, mas nós estamos fazendo aí todo esse levantamento do impacto orçamentário para ver, porque não adianta a prefeitura falar que vai pagar depois não tiver dinheiro e nem orçamento para pagar. Então, eu já deixo bem claro a vocês, fiquem tranquilos, a gente vai estar passando essas informações a vocês, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Os servidores também me questionaram referente aos plantões, que os plantões é muito tempo essa demanda. Realmente faz tempo que não se aumenta, não melhora o valor dos plantões. E nós temos que ser justos com os servidores da saúde, inclusive quando nós tivemos a época de pandemia aqui, que vocês da saúde foram heróis, né? Vocês trabalharam muito. Eu tenho aqui hoje um relatório do mês de janeiro, só do atendimento do Hospital Municipal, entre exames e consultas, raio-x, internações, enfim, todo o atendimento do hospital. Aí vocês prestaram serviço ao usuário do SUS, à população do município de Juara, vocês que eu falo, nossos servidores da saúde. Mais de 18.737 pessoas, vocês, procedimentos que foram atendidos só no mês de janeiro. As nossas ambulâncias, aí é onde a gente tem que valorizar, e as pessoas também questionam por que a prefeitura ela fez a alocação de 2 ambulâncias, que não são nossas, são locadas, porque nós atendemos aí em atendimento de ambulâncias aqui dentro do município e fora do município, aí 474 atendimentos só no mês de janeiro. Então, nós temos sim que valorizar os servidores da saúde. E aí eu falo a vocês, servidores da saúde, dos plantões presenciais e plantões sobre aviso. Nós já falamos com o prefeito, nós estamos nessa demanda já há muito tempo. Eu quero aqui enaltecer a secretária municipal de saúde, a Maísa, que tem lutado e todas as reuniões que eu tive, ela esteve e ela sensibilizou e tem ajudado, inclusive, para melhorar mais ainda os valores. Também estendo os agradecimentos à diretora do hospital, a Grazi, que a Grazi também, todas as reuniões, e lá no hospital, quando eu falei com ela, ela já tem entrado em contato comigo, e as reuniões que nós participamos, está o vereador Wellington, o vereador Eduardo Box, nós participamos das últimas 3 reuniões, também sensibilizou e está ajudando. A secretária de administração, Marcinha, também, do Recursos Humanos, também já participou da última reunião. A única situação que nós falamos com o advogado, com o jurídico, Dr. Rony, que é contratado pela prefeitura, ele já fez a minuta do projeto, está aqui, realmente, a minuta do projeto, nós temos ela aqui, já está estudada, só ficamos aí de alterar a questão do plantão, que é para deixar a atribuição do hospital para que seja um pouco mais de 8 plantões. Então, fique tranquilo ao servidor do hospital municipal, aí os servidores da saúde, plantão presencial e plantão sobre aviso. Amanhã eu terei uma reunião com o prefeito Eneida Farmácia. O prefeito Carlos Sileno já mandou uma mensagem também, que é favorável, que já era para esse projeto realmente ter sido protocolado na sexta-feira, mas hoje eu falei com a Alzira, nem chegou na mão da Alzira ainda, nós achamos que já estava na mão dela, mas amanhã eu vou lá, vou falar com a Alzira, e ela vai encaminhar, acredito que o Ney deve assinar e deve encaminhar, então, esse projeto aqui, para que nós, aí, os parlamentares, possam discutir. Gostaria também de informar a nossa ida para Cuiabá, um rápido relato aqui. Estivemos na SEDUC, acompanhando o prefeito Carlos Sirena, os secretários, né, o vereador Eduardo Box, o vereador Leto Martins, na SEDUC, referente à escola militar, onde nós estamos aí com um convênio, com a cláusula suspensiva assinada. Por quê? Porque nós temos, inclusive, vereadores, era para ter mandado, presidente. Eu mandei uma mensagem para a Alzira, pessoal da prefeitura, semana passada, para encaminhar, porque nós temos que encaminhar 2 projetos para cá. Um é para desafetação das ruas, nós temos algumas ruas que passam dentro onde vai ser a construção da escola e acabou não encaminhando, deve encaminhar também essa semana. Ela me falou agora à tarde que está pronto, só falta o prefeito Ney assinar. E nós estamos desde 2021 nessa briga, referente àquele terreno, e agora ela constatou a semana passada que lá dentro da área de onde vai ser a futura escola militar, nós temos um terreno, um lote 7, que não tem matrícula. Ele faz confronto com os outros terrenos, mas não tem matrícula. A matrícula seria lá de Diamantina. Ligando para Diamantina, não sabe como que faz. E aí vai tentar ver se a gente consegue viabilizar aqui. O engenheiro Meri está tentando viabilizar a situação, senão nós corremos o risco sério de perder a escola militar aqui com o espaço esportivo, aí 16 milhões do município de Juara. Mas amanhã também estarei verificando essas ações. Estivemos na CIAF, na Secretaria de Agricultura, acompanhando o secretário Rafael, o prefeito. Ali nós solicitamos, o Elton Martins está aqui, o Ibox, alguns implementos agrícolas aí para para a comunidade de Águas Claras, a pedido do CUNA, do pessoal da diretoria lá, e a própria deputada Janaína já sinalizou, juntamente com a secretária Teté Bezerra, e o Luluca, que é o adjunto, aí sinalizou aí essa cedência, aí, essas condições desses implementos agrícolas para Águas Claras, e também, claro, aí, veículos e tratores aí para a Secretaria de Agricultura. Na Casa Civil, com a deputada Janaína, estivemos falando lá também junto com o prefeito Carlos Sireno, tentando viabilizar a construção do novo 21º Batalhão aqui em Juara, do prédio novo, que a gente tem intenção de se instalar onde é a garagem, que seria importantíssimo, o 21º Batalhão, modelo padrão do Estado, o Comando Regional e também o Corpo Bombeiro naquela região. Está em discussão, e iremos aí oficiar novamente a deputada, mas a Casa Civil já sinalizou que tem esses recursos, esse projeto, nós poderemos aí futuramente conseguir. Na Sinfra, nós tivemos lá, Marquito, referente, e o Hélio também, quanto ao encabeçamento da Ponte Rio dos Peixes, e aí nós sentamos com o pessoal da empresa que veio o projeto, né, Hélio, Tubox? O prefeito está animado para fazer a abertura e colocar os caminhões de terra lá, aí quando o engenheiro falou que lá vai aproximadamente 15 mil caminhões de terra, só para o lado de cá para fazer aquele aterro naquela ponte. Então vocês vê aí quanto vai ficar o valor daquele encabeçamento da Ponte Rio dos Peixes. 15 mil caminhões de terra. Tá? Porque nós vamos estar desviando a estrada lá e tem um pequeno brejo. Nós tivemos na SEMA, que vai autorizar também, mas aí o prefeito está se esbarrando nessa situação, porque 15 mil caminhões de terra é muita terra e vai ficar muito caro. Mas nós temos que lutar e tentar resolver isso daí o mais rápido possível. Porque é injusto a pessoa estar passando, Mônica, em cima daquela ponte de madeira, a ponte de concreto pronta ali, né, Ué? Então, a prefeitura vai ter que se explicar nessa situação. A pavimentação asfáltica, de alguns bairros que tem aqui, o governo segurou, na verdade, todos os projetos, e está lá na mão do governador, que ele vai decidir onde vai pavimentar e o que vai pavimentar as rodovias de todo o estado de Mato Grosso e de todos os municípios. O governo, na verdade, ele ganhou a reeleição, e o Mauro Mendes, a gente sabe, ele deva dar uma segurada agora, uma controlada nesse primeiro ano, segundo ano, para depois ele fazer igual ele fez no primeiro mandato dele. A gente sabe disso, mas aí nós, vereadores, senhores que têm acesso aí, deputados estaduais e federais, já tem que começar a se articular, porque está tudo na mão do governo. Aquelas aduelas que nós havíamos conseguido e nós divulgamos aqui na linha Rodolfo Ferro, acho que 15 ou 20 pontos que seria substituída, a empresa não é diferente daqui do município de Juara, ganhou, Marquito, venceu o certame, e infelizmente acabou desistindo porque não deu conta de entregar as aduelas. Então nós perdemos todas aquelas 18, 20 pontos que iam ser substituídos ali, infelizmente a empresa não deu conta de entregar. Questão de iluminação pública, nós tivemos lá também na Sinfra, tem mais de 80 mil lâmpadas lá na Sinfra, tem prefeituras que não foram atrás, a nossa nós pegamos, mas também eu já falei com eles, falei com o Júnior para a gente fazer um projeto, para a gente pedir aí mais umas 3 mil lâmpadas de 60, lá tem também muitas lâmpadas de 150 e de 200 para colocar nas praças e avenidas da cidade. Trouxe o modelinho junto com o Júnior, entregamos para ele. A gente vai fazer o projeto e aí sim a gente vai poder realizar aquele sonho, inclusive na Barbosinha, Água Boa, Aldeia Indígena, a gente vai poder colocar essas lâmpadas, porque nós vamos ter lâmpada aí à vontade, mas tem que fazer o projeto, tirar foto dos postes com o GPS e fazer tudo certinho esse projeto. Está acabando meu tempo, eu gostaria também aqui mais uma vez, fiquei sabendo hoje, presidente, desse convite, desse certificado do Tribunal de Contas, quero aqui enaltecer a todos os servidores desse Poder Legislativo Municipal de Juara, que esse certificado é para vocês, porque são nossos servidores que trabalharam. Eu, na qualidade de gestor que estava à frente, estou muito feliz, mas a felicidade maior é para os servidores, porque isso mostra e demonstra aí a responsabilidade e a competência de cada servidor aqui desse Poder Legislativo Municipal e, claro, atribuída a todos nós, vereadores, pela nossa transparência. Obrigado mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite a todos e fiquem com Deus.
Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta Del Piaz.
Na semana passada, eu enviei ofício ao Executivo Municipal para que se atentasse a respeito do projeto aí do terminal rodoviário. Durante o ano de 2021, o prefeito municipal contratou uma empresa para fazer análise do solo da área que está prevista para a instalação do novo terminal rodoviário e parou por aí. Na semana passada, quando ele foi a Cuiabá, ele esteve na Associação Mato Grossense dos Municípios, juntamente com o Júnior, o engenheiro da prefeitura, e eles aí bateram o martelo, escolheram um projeto, e esse projeto vai ser adequado à área que foi escolhida, e a MM acredita que em torno de 45 dias o projeto vai estar pronto para ser protocolado na Sinfra, e depois que ele estiver protocolado na Sinfra, nós vamos ao encontro do deputado Juarez Costa, que ele se comprometeu a aportar o recurso, e também já falei com o deputado, e ele me disse que assim que o projeto estiver pronto, ele senta com o governador para definir o recurso aí para a construção do terminal rodoviário. E a área definida foi aquela área onde estava sendo utilizada pela empresa Agrimate. Então, a gente acredita que a gente pode, sim, sonhar com a construção de um novo terminal rodoviário, porque nós sabemos que é onde ele está localizado hoje, não dá conforto ao usuário. Nós temos mais empresas atuando e o local deixa a desejar. Inclusive, na nossa ida a Cuiabá, nós tivemos informação que, infelizmente, a Gênesis vai sair, né, da modalidade aí diferenciada desse... Ela atua no segmento que não para em tantos municípios, vem uma nova empresa atuar aí, porque é importante que a população saiba. O MIT 8, que é a área que Juara pertence, ainda não teve uma licitação da concessão. Então, enquanto não tiver concessão, que é para 20 anos, nós vamos ter licitações emergenciais. E a cada licitação pode ganhar uma nova empresa. A Itamaraty continua na básica, mas uma nova empresa vem atuar na diferenciada, e a gente que tinha gostado tanto da atuação da Gênesis no nosso município, assim como no passado a gente gostou também da Satélite, depois veio a Transmol, que não tinha qualidade, mas a gente continua acompanhando e esperamos que logo a Sinfra, né, bata o martelo e licite a concessão, porque daí nós sabemos que por 20 anos uma empresa de qualidade vai estar atuando aí nas duas modalidades no município. Enviei ofício também para o Dimutran, para que é uma briga minha, né? Eu acredito que todos os vereadores são cobrados disso, para que o Executivo Municipal decida o que ele vai fazer com o trânsito do nosso município. Nós precisamos de fiscalização. Ou faz o convênio com a Polícia Militar, ou cria o cargo de agente municipal de trânsito. E até nós vamos ter concurso público esse ano, era um momento de se criar o cargo para a gente ter um agente fiscalizador do trânsito. Enviei ofício ao Dimutran para que eles coloquem placas nesses locais em que fez essa muretinha para proteger os postes de iluminação e os coqueiros, para que se coloque placas que é proibido o veículo estacionar ali. Porque o que tem acontecido? O cidadão vai lá, estaciona naquele espaço que é menor e parte do veículo fica no meio da rua, colocando em risco aí toda a população, porque parte de uma via fica completamente interditada. Eu sei que falta muito bom senso a alguns condutores, né? Porque é só olhar e ver que o veículo não cabe, mas seria interessante o Dimutran fixar placas de proibido estacionar veículos nesses locais. Deixa aquele local exclusivamente para as motos, né? Assim como o vereador Luciano falou, eu também recebi algumas ligações a respeito da questão do início das aulas, e a queixa que eu tive foi que os alunos que têm laudo, e hoje nós temos 55 alunos matriculados na nossa rede municipal com laudo, esses alunos ainda não começaram a frequentar as aulas, porque em muitas unidades escolares nós não temos ainda o TDI contratado. Porque um aluno com laudo, dependendo da gravidade da deficiência dele, ele precisa de um acompanhamento. E eu falei com a secretária municipal de educação, ela me disse que eles fizeram um seletivo, foram convocados os TDIs que a secretaria necessitava, mas muita gente desistiu. Então, ela até me falou que vai ter que enviar um novo projeto aumentando o número de vagas para TDI. É importante que se dê celeridade a isso para garantir que as crianças voltem a frequentar as aulas normalmente. Perguntei também a respeito de vagas. Ela me disse que até o momento não houve falta de vagas, mas que as vagas do município se esgotam mesmo, né? Ela me disse que tem algumas vagas em algumas turmas, mas e nós não temos espaço físico para comportar mais alunos. Se nós não tivermos vagas na rede estadual, com certeza teremos um problema aí para ser solucionado pelo Executivo Municipal. E eu queria aproveitar e parabenizar a fala da vereadora Mônica, quando ela disse que família é onde tem amor. Esse é o entendimento que eu tenho e parabenizo você, vereadora, porque o que nós temos assistido nos últimos tempos é pessoas utilizarem redes sociais para destilar o ódio. Né? Aqui nessa Casa de Leis, ninguém pode se pronunciar em prol da justiça, em prol de qualquer bandeira que ele defenda, se não for do agrado daquele que está do lado de lá, ele vai e expõe o vereador e usa todos os termos de baixo nível, falando até que o vereador não tem humanidade. Falta caráter para algumas pessoas quando elas vão em redes sociais fazer esse tipo de comentário. Porque eu tenho certeza absoluta que, frente a frente, esses comentários não viriam. Né? Algumas pessoas acham que podem se esconder na rede social, elas estão incólumes de qualquer punição. A justiça está aí para punir pessoas que utilizam redes sociais para desqualificar outras pessoas e ameaçar, né? Porque eu sei bem o que é ser ameaçada de morte em rede social e não desejo isso para ninguém, porque eu sou mãe, tenho filha, né? Sou professora e gostaria muito de exercer o meu direito de escolha em qualquer lugar desse país, porque eu ainda vivo num país democrático. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente, que nos assiste via Facebook, WhatsApp e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria de oficializar a secretaria dessa casa que faça um ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, referendo ao telefone 190. Esse final de semana eu fiz uma ligação para a Polícia Militar e deu na cidade de Sinop. Então a gente tem que trazer esse 190 para o nosso município, que está trazendo transtorno aí para muitas pessoas que precisam aí solicitar da Polícia Militar. Também gostaria de solicitar a Secretaria dessa casa, o vereador Luciano Oliveira assinar, mais uma vez, cobrando do prefeito municipal, referente à concessão de água de Juara, no distrito de Águas Claras e Paranorte, que aumenta ali de 10 mil cúbicos para 15 mil cúbicos litro, as tarifas da conta do pessoal que precisa urgente também melhorar lá o atendimento para que eles não paguem tão caro uma fatura como estão pagando. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que oficialize o prefeito que venha ali oficializar ali, fazer uma parceria com a Energisa sobre lâmpadas. A população está tendo dificuldade, inclusive eu tenho vários pedidos que levou mais de 30 dias para ser atendido, devido aí só um servidor atendendo, o outro servidor estava de férias, e a população não tem um número adequado para estar ligando para solicitar a troca da sua lâmpada nas suas residências, onde queima na frente da sua residência devido falta de comunicação para eles, sendo que todo mês é debitado na conta a sua fatura de iluminação pública. Que venha aí fazer uma parceria, um telefone ali na sua própria conta, que nem um número de telefone ali que seja fácil para a própria população pegar a sua conta e já ligar e solicitar a troca dessa lâmpada que está queimada. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar da Secretaria de Cidade, um ofício para também sobre o bairro Jardim Paranaguá, mais uma vez, que está cheio de buracos aquelas ruas e precisa urgente também ser tampados os buracos daquela rua. Também gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício ao prefeito municipal. Quero que o vereador Eduardo Box assine junto comigo, referente ao PSF que o prefeito nos prometeu, né, vereador? Entre o bairro João de Barro e o Jardim Bandeirante. Eu vi que está entregando dois contêineres aí, o terceiro era para ser lá no bairro João de Barro, que divisa o Bandeirante, que precisa, aquela população muito grande ali, precisa urgente, né, vereador? Sobre esse PSF entre os dois bairros também. Gostaria também de solicitar a Secretaria dessa Casa que fizesse, faz um ofício solicitando da Secretaria de Agricultura novamente o gradeamento entre o bairro João de Barro e Bandeirante e também ali perto da escola da Uri Riva, onde o capim está mais de 2 metros de altura e trazendo ali transtorno a todos os moradores ali, inseto, cobra, rato, sapo, barata e também juntando muita larva de mosquito da dengue. Também solicito dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Saúde, referendo o mosquito da dengue ali entre João de Barro e Bandeirante, está empesteado de mosquito carijozinho. Precisa urgente fazer ali, passar um veneno para que venha trazer ali, eliminar esses insetos que estão trazendo transtorno a todos os moradores de todos os bairros ali também. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Bom, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu quero agradecer a presença aqui nesta noite do senhor Alceu Buchelt, da dona Edna, da Cláudia, da dona Ivonete, mãe da vereadora doutora Mônica Costa, da Marinês, do Fernando também e do Marquitinho, que não perde uma sessão, né, Marquitinho? É isso aí, tem que acompanhar o trabalho do seu pai mesmo. E eu convido a todos para que na próxima sessão, que realizar-se-á no dia 13/2/2022, todos estejam aqui presentes e participem aqui conosco, ou presencialmente, ou através das redes sociais do nosso Poder Legislativo. Agradeço aos colegas vereadores e também aos servidores dessa Casa de Leis. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.